site.
Boa noite a todos.
Nossa, boa noite.
Esqueci esse negócio. Hoje, 26 de outubro, realizaremos a audiência pública com a finalidade de discutir a Lei Orçamentária Anual para o ano de 2023. Solicito ao vereador Celso Antônio Gonçalves que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Boa noite a todos. A fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram e o reino se move. E ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor e as desilusões que tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra arco, corta lança e queima o carro no fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém.
Iniciando, convido o senhor Diógenes, representante do setor financeiro da Prefeitura Municipal, para que faça explanações e esclarecimentos necessários sobre a proposta de lei orçamentária.
Boa noite a todos. Eu gostaria, em nome da Prefeita Municipal, cumprimentar a digníssima presidente da Câmara, senhorita Laiane. Em nome da presidente, cumprimentar todos os nobres vereadores aqui presentes e também toda a população que se fez presente nessa data de hoje, para a gente discutir, conversar e acertar propostas sobre a Lei Orçamentária Anual do Exercício Financeiro de 2023, que a gente traz em pauta a partir de agora. Antes de eu entrar basicamente aqui na lei orçamentária, a gente lê algumas partes da lei, para a gente passar a discutir. Só quero salientar que a lei orçamentária desse ano, do exercício de 2022, ela foi fixada em R$ 65 milhões. A gente vive aí um ano eleitoral para o Executivo Federal, que a gente está discutindo já essa lei municipal para o exercício seguinte, mas a gente nem sabe ainda quem será o presidente para o ano que vem, qual vai ser a sua executiva, governador do nosso estado. Então, a gente se encontra assim um pouco amarrado quanto a certas lideranças aí. A gente não sabe se será conservadora, se será mais liberal. Então, eu resolvi tomar uma posição bem conservadora quanto ao orçamento do município de Nova Granada. Para vocês terem uma base, o nosso orçamento, como eu já disse, ele ficou em 65 milhões para o exercício de 2022, porém, graças a Deus, a gente já constatou que ele será superavitário. Ele vai exceder esse valor. Eu acredito aí em torno de 67 milhões e meio, beirando 70 milhões de reais. Para o orçamento de 2023, eu trouxe aqui um valor de 78 milhões de reais, bem conservador, que ele traz simplesmente o reajuste da inflação. A gente prevê aí uma inflação para 2023 em torno de 11% a 12% sobre o que a gente está vendo aí do exercício de 2022. Esperamos que se mantenha essa política aí de inflacionária do mercado financeiro, então que chegue aí essa inflação a 10%, 11%. foi o que eu trouxe para o orçamento. Se a gente pegar aí um orçamento esse ano, que chegue aí em torno dos 70 milhões de reais, tem aqui 11 e poucos por cento em cima desse orçamento, de 22, trazendo para 23, 78 milhões de previsão de entrada de receitas para o município de Nova Granada. E nessa lei também, então, a gente vai aproveitar e fixar as despesas dentro dessa expectativa de arrecadação de 78 milhões de reais. Então, essa lei, basicamente, ela é isso, ela faz essa previsão da receita e faz uma redistribuição aí dentre os setores da prefeitura desses 78 milhões de reais. É, como eu disse, a lei, ela estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Granada para o exercício de 2023. O orçamento do município de Nova Granada para o exercício de 23 estima a receita e fixa a despesa em 78 milhões de reais, sendo um orçamento fiscal de R$ 43.892.857 e o orçamento da Seguridade Social R$ 21.607.143. A diferença entre esses dois orçamentos é basicamente diferenciando aí que a Seguridade Social, ela se trata do setor de saúde e assistência social. E o orçamento fiscal, todos os outros departamentos. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes dessa lei, observando o seguinte desdobramento. Sumário geral da fonte da Receita Federal, aí a Lei 4.320, que é a que norteia quanto à formação de orçamento. Então, a gente vai dividir. Ela foi subdividida. Receitas tributárias, 10 milhões de reais. Nessas receitas tributárias aí estão, além daquelas arrecadadas pelo município, que é principalmente IPTU e ISS, ainda as transferências governamentais, trazendo principalmente o FPM do governo federal e o ICMS do governo do estado de São Paulo. Receitas de contribuição, 1 milhão e 100 mil, receitas patrimonial, receitas de serviço e o total das receitas correntes, então, 76 milhões e 39 mil. Outras receitas, 260 mil reais, daria 87 milhões 892 mil e 600. Eu deixei ainda uma previsão de receita de capital, que é só uma previsão caso aconteça algum tipo de receita que seja de capital, que é a venda de algum bem da prefeitura, podendo deixar aberto no orçamento aqui para venda um possível leilão, alguma coisa assim que possa acontecer no município. Então, a gente só deixa a previsão no orçamento caso isso venha a acontecer. E aí as deduções desse orçamento, que é a dedução de 20% em cima das receitas correntes, que é descontado e fica para o Estado referente ao Fundeb, que dá R$ 9.897.600, dando, então, uma receita total líquida de 78 milhões de reais. Tendo fixadas as receitas nessa subdivisão, a gente passa, então, para a autorização das despesas. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes dessa lei, com os seguintes desdobramentos. Poder Legislativo, R$ 1.560.000. A Administração, R$ 9.615.500. Segurança Pública, R$ 15.000. Assistência Social, R$ 3.449.500. Saúde, R$ 25.039.500. Educação, R$ 20.956.000. Cultura, R$ 541.500. Urbanismo, R$ 14.557. Agricultura, R$ 2.500. Desporto e lazer, R$ 137.500. Encargos especiais, R$ 500.000. E por uma reserva, possível reserva de contingenciamento, R$ 2.182.443. Eu quero fazer um destaque aqui, só esse setor de agricultura, que sempre me questionam por que tão pouco. É que o setor de agricultura, normalmente, é mais que isso, porém, a gente depende muito de outras receitas vindouras do poder estadual e federal, que, em acontecendo essa receita, a gente, por obrigação, ela é até da Lei 4.320, é encaminhado um projeto de lei específico para a Câmara, para os senhores apreciarem aprovarem ou não. É por isso que não consta no orçamento, normalmente, o que realmente é entregue à agricultura. A de subdivisão por órgãos, mais ou menos, já ficou destacado, mas ficou 1.560.000 para a Câmara, 76.440.000 para a Prefeitura. Ou seja, o Poder Executivo vai ter em suas mãos 76.440.000 para empregar nos diversos setores aí, da administração. Ficam previamente autorizados a abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 15% do total das despesas fixadas no artigo 1º, observando-se o disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320. Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de reserva de contingência, em conformidade com o disposto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2023, já aprovada por essa Casa de Lei. Remanejar recursos no âmbito de cada unidade orçamentária entre dotações de um mesmo programa e obediência à distribuição por categoria econômica, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei. Parágrafo único, não onerarão o limite previsto no inciso 1 os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesa à conta de recursos vinculados. O que esse artigo quer dizer é que, mais uma vez, não houve alteração. A lei orçamentária, ela dá um limite de até 15% para que o prefeito faça remanejamento de verba, ou seja, tirar de uma despesa e jogar para outra, sem que haja a autorização expressa do Poder Legislativo, podendo, então, ser feito pelo instrumento de decreto. 15% nessa lei aqui. O que isso quer dizer?
Vamos ver se a gente abaixa por 5%.
Isso poderia... A Constituição Federal, ela indica e não determina que isso fosse feito em volta do valor da inflação. Ou seja, o certo seria manter em torno aí de 12% isso. Mas o que acontece? Existem certas mudanças de dotação orçamentária que são aquelas que acontecem sem a previsão, não sem a previsão, mas a previsão bem antecipada do Poder Executivo, e que há necessidade de ser feito por decreto para que aquilo seja executado de maneira mais rápida, as coisas que são assim, mais emergenciais e urgentes. Que é o que a gente havia discutido agora. A gente nem sabe quem serão os governantes do Poder Executivo e Estadual. Então, pode ser que entre algum ministro da Saúde que tenha uma ideia diferente desse que está aqui e envie determinações diferentes para que os municípios venham a cumprir, e haja a necessidade que o prefeito faça essa alteração rápida para que a legislação possa ser cumprida. Caso foi o que aconteceu na pandemia, que foi muito mais do que o 15% do remanejamento, porque nós tivemos aí um pool de despesas na área da saúde e a gente teve que tirar outras do setor de educação, de cultura, e dentre outras, administração, gabinete, para jogar no setor da saúde. Então, foi muito mais que 15%. Então, parece muito, mas se a gente for ver, num orçamento desse daqui é 7 milhões de reais.
A gente fica assim, né, porque sempre foi debatido aqui, às vezes, o valor de 15%. O que acontece? Que, às vezes, o prefeito não fica, ele não depende tanto da Câmara. Ele faz, né, então a Câmara, às vezes, não fica nem sabendo quando faz por decreto. Então, não se passa pela Câmara. Então, né, mas já faz vários anos que já está nesse percentual, né? Eu acredito que ela vai saber trabalhar.
A gente deva manter, né? Obrigado, vereador. Só corrigindo aqui, agradecer ao vereador que me lembrou, que não é 7 milhões, em torno de 10 milhões de reais aí que o prefeito vai ter para remanejar por decreto. Obrigado, viu, vereador, pela lembrança. Existem algumas previsões que excedem a esse valor de 15%, que não entra no valor. Uma delas é quando acontece uma troca de dotação dentro do mesmo programa de governo. A gente preveu que com prevenção e cuidados com animais, a gente iria gastar R$100 mil de material de consumo. Mas no meio do exercício viu que além do material de consumo, havia necessidade também de uma prestação de serviço, limpeza, higienização, veterinário, etc. Então a gente só transpõe de material de consumo para serviços terceiros, pessoa física ou jurídica, dentro do mesmo programa. Esse tipo de transferência, ela não onera esses 15%. Outra coisa, quando há uma previsão para que seja gasto com pavimentação asfáltica, sempre tem. Porém, acontece de vir um convênio que há necessidade de uma contraprestação, ou seja, de uma contrapartida naquele convênio, então há necessidade de ali dentro do mesmo programa ser remanejado uma verba para ajudar. Essa também não entra nesse limite de 15%. E aquelas feitas quando tem uma reserva de contingência, também não entra. Mais alguma dúvida sobre esse assunto? Artigo 5º. As fontes de recurso aprovadas nesta lei e seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelo Poder Legislativo e Executivo mediante ato próprio, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recursos. Prevalecerão os valores correntes consignados nos anexos a esta lei, no caso de divergências de qualquer espécie entre esses valores dos programas e das ações constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, assim como do Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025. O que quer dizer esse artigo? Quer dizer que pode ser, e nesse caso aconteceu, que vai existir valores diferentes na LOA do que estão na LDO para 23 e proporcionalmente que estão no programa, no plano plurianual para o quadriênio de 22 a 25. Porque nós tivemos aí uma reação diferente do país e os valores ficaram diferentes, tanto para 2022 quanto para 23. Então, os valores que estão na LOA 23 é diferente da LDO 23. Porém, automaticamente, a LOA 23 sobrepõe-se sobre a LDO 23, passando esses valores constantes, desde que aprovado pelos senhores, esses valores também farão parte da LDO 23. Ou seja, a LOA altera automaticamente a LDO 23. Se aprovada, essa lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023. Gostaria agora de abrir a palavra aos vereadores, se alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, algum questionamento, e a todos os munícipes aqui presentes.
Eu só queria fazer uma pergunta a respeito do subsídio dos enfermeiros.
O senhor quer dizer o piso salarial?
Piso salarial.
Em 2023 e 22 foi instituído um piso nacional da enfermagem, tendo reflexos para técnicos e auxiliares do mesmo setor. Porém, antes que esse piso fosse colocado em vigor, houve um questionamento pelo Supremo Tribunal Federal. O Superior Tribunal Federal, através do seu presidente, suspendeu os efeitos da lei até que fosse analisado o impacto financeiro que ela causaria tanto no setor público quanto no setor privado. Essa lei ainda encontra-se suspensa. Nenhum outro poder legislativo, Câmara, Senado ou mesmo Câmara de Vereadores, nem tampouco Poder Executivo, pode colocar ela em vigor antes que haja uma liberação por parte do Superior Tribunal Federal.
Parece que foi feita uma suspensão até no dia 4 de novembro, né? Mas, dia 4 de novembro, a suspensão parece que...
O que foi dado...
Suspendeu por 60 dias.
Isso, que isso não significa que em 4 de novembro ela vai passar a ter vigor. Foi dado um prazo para o governo federal, porque o que acontece? Os senhores, melhor do que eu, até sabem que os órgãos e poderes são independentes. Primeiro, poder executivo, legislativo e judiciário são independentes. E depois, os órgãos federais, estaduais e municipais. Nenhum órgão pode impor uma situação orçamentária para outro sem que haja a previsão específica em lei daquela despesa criada com a sua previsão de receita e ou remanejamento. Isso que estamos fazendo aqui. Mais ou menos o que eu quero dizer, os senhores vejam, as pessoas hábeis a aprovar ou não o orçamento municipal de Nova Granada são os senhores, ninguém mais. Ninguém mais nesse planeta pode aprovar ou desaprovar esta lei aqui que hoje nós colocamos em pauta a discussão. Porque os senhores vão estudá-la e os senhores conhecem as necessidades e realidades deste município. Então, o que acontece é que para o órgão federal impor os órgãos estaduais e municipais uma despesa, ele tem que dizer qual é a fonte de recurso. Então, o que o ministro do Supremo fez, ele só pediu ao executivo que indicasse a fonte de recurso para estados e municípios e para órgãos privados que iriam ser usada para cobrir aquela despesa que o órgão federal tinha criado. Ele só pediu que o executivo explicasse.
Mediante a aprovação da lei, tem que se fazer um projeto de lei do município aprovando...
Exatamente.
Depois que passa isso aí, Celso.
Porém, aquela lei, assim como aconteceu com
agentes de
saúde, comunitário de saúde, aquela lei não se sobressai sobre a nossa. Ela tem um poder maior. Porém, há necessidade que a gente mude, porque os senhores mesmo fixaram o valor do salário dos funcionários da prefeitura. O valor do subsídio dos funcionários da prefeitura saiu daqui da Câmara Legislativa. Então, para que haja alteração de qualquer um desse valor, há necessidade que passe pelo Legislativo. Ou seja, sendo aprovada aquela lei, para que o município de Nova Granada se enquadre com o que fala aquela lei, há necessidade de ser feita uma lei municipal e ser enviado para aprovação ou não dos senhores.
Mediante essa lei, ela vindo para a Câmara, sendo aprovada, já tem o recurso... para ser pago o piso salarial...
A destinação de recurso, ela está prevista aqui nessa reserva de contingência. Havendo a necessidade expressa de ser alterado o salário, vai ser feito o remanejamento de verba, que provavelmente, caso isso aconteça, eu já vou colocar na legislação que altera o salário, a autorização também para ser feito o remanejamento de verba, e já vai ser feito o remanejamento para suprir essa necessidade. Vamos colocar que essa lei fosse enviada agora para essa casa de legislação. Eu tenho certeza que a comissão de justiça negaria, porque eu estaria usando como base uma lei que está suspensa pelo STF.
Lógico, não.
Vocês não iam aceitar.
Mediante aprovação, né?
Mediante aprovação.
Mediante aprovação, se a lei realmente foi aprovada.
Caso o STF libere, porque ela já foi aprovada, de fato. Ela foi aprovada só e sancionada. Ela só está suspensa devido a isso. Agora, caso o STF concorde que há previsão legal para isso e seja liberada, nós vamos tomar as nossas providências para que isso ocorra dentro do prazo legal.
Ô, Jorge. Tipo aqui, rapidinho, parênteses, que nem nesses 25 milhões aqui, em relação à saúde, não sai daqui esse pagamento aí dos agentes.
É daí.
Ele vai sair dos 25 milhões.
É. É,
então tá bom.
E da reserva de contingência também.
Esse é o velho.
Fora a reserva de...
Por isso que ele deixa... Por isso...
Não,
por isso que ele já deixou previsto uma reserva de contingência, acaso saia
se, a lei. Eu acho que se liberar, vamos supor que libera em novembro ou dezembro, Jorge, se liberar em novembro ou dezembro, só paga em janeiro.
Só em janeiro.
Só em janeiro.
Só. No exercício, porque existem duas coisas aí diferentes, veja bem. O que aconteceu, eu acho que até prudentemente o STF segurou isso, porque se mesmo que haja, que achou lá, ó, a fonte de recurso é tal, essa fonte de recurso não ia entrar no exercício de 2022. Então, como que eu ia fazer um remanejamento de uma despesa sem que haja receita para isso?
Não
ia ter condições.
A receita então, já estava já fixada.
Independente de sair agora em novembro ou não, ela vai passar a vigorar a partir de pelo menos a partir de 1º de janeiro de 2023. Se a gente pegar aqui o anexo 2, natureza da despesa por órgão, que é o Fundo Municipal de Saúde, tem uma despesa aqui, ó, vencimentos e vantagens fixas do pessoal, R$8 milhões. Então, é dentro desses 8 milhões aqui que tem que sair o salário dos funcionários.
Esse 8 milhões é anual, né?
É anual.
É anual.
Jorge, me cede a palavra, por favor.
Pois não.
Aqui, você acabou de citar que essa reserva de contingência será esse aumento dos funcionários.
Não só isso.
Tá. Mas aí o Paulo perguntou para o senhor agora a respeito desse aumento de 25 milhões, porque aqui a saúde está dando um aumento de 6 milhões 702 mil.
De um ano para o outro.
Certo?
Bem colocado.
Só que esses 6 milhões, dentro desses 6 milhões, não tem reserva de contingência. A reserva de contingência está aumentando aqui, pelo visto, um pouco mais de 2 milhões de reais. Sairá desses 2 milhões esse, vamos dizer, esse aumento, ou da saúde desses 6 milhões e 700 mil?
Então, porque o que eu falei que ainda a gente está um pouco imprevisto, na LDO do governo federal, não consta previsão de reajuste para salário mínimo nem para salário nenhum. Então, eu não sei se, a partir de janeiro, o governo federal vai aumentar salário mínimo, vai aumentar aposentadoria, se vai aumentar algum outro tipo de benefício, ou o que ele vai fazer. Dentro desses 25 milhões da saúde, já tem aí uma previsão de reajuste, caso o prefeito precise adequar alguma coisa de salário para todos os funcionários públicos. Então, eu deixei nessa divisão por natureza da despesa operacional, que é a despesa vencimentos e vantagens fixas, já um reajuste para todo mundo. Não significa que o prefeito vá dar esse reajuste em janeiro. E porque isso depende muito do quadro federal. Por exemplo, quando há um aumento do salário mínimo, isso vira um efeito cascata no país inteiro. Então, basicamente, quase a maioria dos trabalhadores tem um reajuste. Então, aqui na LOA 2023, já tem uma certa previsão para isso. Ou seja, eu não vou ter que usar toda a reserva de contingência mais na saúde. Talvez falte aí, ó, com o reajuste, faltou R$500 mil na saúde. Pega-se lá dos 2 milhões e 800, R$500 mil, joga para a saúde e supre o aumento. Vamos supor que não tenha reajuste nenhum de salário o ano que vem, em janeiro, fevereiro e tal. Só tenha essa lei a ser observada. Eu nem preciso fazer remanejamento nenhum, porque ali já tem uma previsão para um pequeno reajuste, que suportaria isso.
Jorge, e aqui não entraria também, não encaixaria o plano de carreira dos funcionários?
É o que eu falei, existe uma pequena variação de salário prevista para o ano de 2023. Um plano de carreira, ele é muito subjetivo. Às vezes, há condições de você fazer um plano de carreira que não mude muito a questão salarial. Porque o plano de carreira, ele quer dizer que o funcionário não vai entrar e sair da prefeitura, depois de 35 anos de trabalho, na mesma condição que ele entrou. Ele vai ter progressão na função dele. Então, ele vai ter, por exemplo, motorista A, B, C. Então, o cara entra lá como motorista C, passa para o motorista B e termina a carreira como motorista A. Ou hoje a gente já tem uma previsão legal aí, quase que considerado um plano de carreira, que são os ATS, os adicionais por tempo de serviço. A cada 5 anos, o funcionário público recebe um adicional por tempo de serviço, que não deixa de ser uma progressão na carreira dele. E quando ele completa 20 anos de trabalho, ele tem a sexta parte da sua remuneração acrescida no seu salário, que é 20% do valor da remuneração mensal. Então, isso não deixa de ser um plano de carreira. Esse tipo de reajuste já vem previsto aqui. Nós temos aí em discussão uma alteração de regime previdencialista, podendo ou não vir a estar vindo o regime estatutário, que vai causar uma alteraçãozinha, e um estudo aí também de uma reestruturação administrativa que viria junto com um plano de carreira. Caso isso aconteça, existe uma pequena previsão. Se houver necessidade, a gente faz um remanejamento. Ou tirando da reserva de contingência, ou tirando de outros setores da prefeitura para que possa ser suprida essa necessidade. Está a cargo do Poder Executivo.
Entendido. Outra, não sei se o pessoal vai comentar agora, a saúde está tranquila, pessoal? Mais algum comentário sobre a saúde? Não? Está certo? Eu queria só fazer uma ênfase agora, Diógenes, porque todo ano se discute nessa casa e eu acho que nada é feito, não por nós, não por todos os vereadores, mas eu acho que em relação ao executivo, porque esquece a associação dos estudantes, não estou falando de associação, tá? Vamos começar do zero. Tivemos aqui um aumento na educação de R$3.469.700. Concordo, tem o plano dos professores, que até agora não foi pago ainda, né? O reajuste dos professores, que deverá, com certeza, ser pago, né? Então, essa despesa vai cair bastante, né? Agora, outra coisa que a gente fala e as pessoas nos cobram em relação ao transporte. Eu sei que, por lei, a prefeitura não é obrigada a fazer o transporte gratuito para os alunos universitários. Mas, dentro dessa despesa de 3 milhões, eu acho que caberia, pelo menos, um pouco dessa ajuda. Porque 3 milhões de aumento para a educação é muito dinheiro.
Não entra, né?
É muito dinheiro. A gente sabe que é muito dinheiro. É 3 milhões. 3 milhões dá para se fazer muita coisa. A Roseli já pediu aqui nessa casa que se colocasse tablet para os alunos, ou que melhorasse as salas de aula, ou que se melhorasse os laboratórios de informática.
Não tem.
Que não, realmente não tem. Eu não sou professor do município, mas eu trabalho com professores do município. Será que desses 3 milhões, já que tem 3 milhões, né, quase 3 milhões e meio, não poderia investir em relação a isso também? Ou em parte para ajudar esses estudantes? Porque eu vejo que as faculdades em São José do Rio Preto é a média de R$500, 600 quando muito, porque muitos passam no ProUni, muitos conseguem notas do Enem. Agora, um estudante pagar R$300 num transporte,
360.
350 reais,
360
é muito
reais.
Dinheiro, é mais da metade, é mais da metade. Será que a nossa prefeita não poderia olhar com um olhar mais clínico para esses estudantes de Nova Granada? Porque se ficar sem estudar, o que se faz numa cidade do tamanho de Nova Granada? O que se tem para fazer?
Nada.
Se não for fazer uma faculdade? Agora, pesa muito no bolso desses estudantes, porque a maioria trabalha para pagar ônibus, para pagar a faculdade, e ainda às vezes não dá o dinheiro. Porque que trabalho em Nova Granada que você tem hoje, você consegue pagar uma faculdade? Um aluno, um estudante, ele não trabalha, ele não tem uma profissão ainda. Eu acho que você comentou aqui antes de começar a nossa audiência que até hoje você nunca viu um aluno da associação ou um membro da associação ir conversar com o prefeito. Eu acho que nós já conversamos bastante sobre isso aqui dentro desta casa. Nós já debatemos várias vezes dentro dessa casa e até hoje nós não fomos ouvidos. Até hoje nós não fomos ouvidos. Então, eu acho que desses 3 milhões, pelo menos metade desse transporte, eu acho que ela conseguiria pagar.
Me cede a palavra, só para completar. Como o Charmo que falou, nós já pedimos, já fizemos reuniões, nós sabemos que a associação ela não tem como resolver o problema da associação. Mas eu tive pesquisando nos municípios vizinhos. Muitos prefeitos eles não têm condições de dar o ônibus. O que eles estão fazendo? Eles estão dando um auxílio transporte. Foi igual eu falei, eu conversei com o Josh.
Frutal é assim.
É. Então, se o transporte aqui é R$360, se ajudar com R$100 já é muita. Eu acho assim, que pesa bem menos do que você não dar nada. E esse auxílio é para todos os estudantes. Não é para só quem é de baixa renda ou não. Só que tem os critérios para se receber esse auxílio, né? Frequência. Inclusive até as notas.
Frequência, nota.
Então, assim, eu acho que seria uma saída. Não sei se nós temos em torno de 400 alunos. Por exemplo, vou dar um exemplo lá da minha casa. O meu filho não começou a fazer faculdade esse ano, no meio do ano, porque não tinha transporte para ir para São José do Rio Preto. A faculdade dele seria de manhã. Ele não teve condições de ir. Agora ele está esperando se vai colocar um ônibus o ano que vem para ele começar a fazer a faculdade de manhã. Porque ele trabalha aqui. Então, não tem como ele morar em São José do Rio Preto. O trabalho dele é aqui em Nova Granada. E aí não tem como ele ir. Oh, eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Então, assim, eu acho que o executivo tinha que, sim, se empenhar um pouco mais, porque, como o Tcherno que disse, nós temos, sim, nós temos uma faculdade, temos a Univesp, né, uma sala aqui da Univesp, mas são poucos os cursos. Então, a maioria dos estudantes, eles vão para São José do Rio Preto. E eles precisam, sim, dessa ajuda, né? Já que não tem ônibus, não tem como fazer o repasse de convênio através da associação, seria uma saída dar esse auxílio transporte, fazer um estudo de quantos alunos são, de quanto poderia fazer esse repasse. Eu acho que se organizar bem, dá para fazer. Eu acho que vai muito assim, da boa vontade do executivo.
Roseli, você falou que a associação não tem como. O que está enroscado que até hoje eles não conseguiram ainda colocar essa associação ainda em vigor?
Eles devem as atas. São várias atas.
Uai, mas a gente não tem ninguém que possa pegar isso aí, tomar frente disso aí, para ver o que pode ser feito?
Porque depende da ex, parece que depende da ex-presidente.
Então, a gente precisaria entrar em contato com eles, ver o que é que realmente precisa, para a gente ver o que pode sentar com a prefeita, ver o que... E essa dívida, que valor que é essa dívida?
São várias atas que eles devem.
Então,
né?
precisaria ver qual, fazer um levantamento, ver o que é que deve, e ver o que pode ser feito. Por que essa diretoria, eles não deram conta de registrar outra ata, fazer outra...
Jorge, então me responde uma coisa, então. Ele falou da associação que a Prefeitura Municipal de Nova Granada, ela só pode repassar uma verba se for uma associação, ou ela pode repassar de uma outra maneira. O senhor, como contador, que já era contador de outras gestões, a gente sabia que em outras gestões o transporte era gratuito, né? Não existia associação. Como que essa verba era repassada?
Existe. Primeiro, vamos por tópico aí, igual o senhor falou de setor de educação aí, está com quase 20 milhões de reais. Lá do setor, nós temos dois subdivididos em duas partes aí. Uma que a gente fala só de serviços educacionais, que é aqueles que não entram no 25%, e o setor de educação propriamente dito, que é o que entra nos 25% de obrigatoriedade, que dá 19 milhões e 700 mil reais. Desses 19 milhões e 700 mil reais, 12 milhões e 600 é só de salário de professor. Então, ou seja, mais da metade, ou seja, quase 60% aí, é só salário de professor. Então, é aí que vai a grande parte dessa verba destinada à educação. E, lógico, que teria condições, sim, de ser verificado para ter uma verba destinada ao transporte de alunos no município de Nova Granada. Existem outras maneiras de ser repassado, sim. A própria LDO diz que, para ser repassado subvenção social, há necessidade que a empresa seja sem fins lucrativos. Porque eu não posso passar uma subvenção social para uma empresa que vai lucrar disso. Ou seja, dentro de uma entidade que recebe dinheiro público, não pode ter diretores remunerados. Então, essa é a diferença só de que pode passar. Em outras gestões para trás, houve transporte de aluno gratuito. Se eu não me engano, 2000 e
até 2014, né?
Oi.
2014, 2015, 2016, repassou. Em
2015 a Celinha começou a cobrar metade.
É, aí repassava o combustível.
Na época do Padre Cido, quando era prefeito, ele fez gratuito. Mas como que era? É, ele contratou uma empresa e ele tornou o transporte de alunos universitário municipal. Transportava todos os alunos de graça. Isso apertou o orçamento. Ficou difícil de manter. O próximo prefeito não conseguiu manter tudo. Começou com 50%, depois formou essa associação e a gente passava um valor equivalente aí a 2 mil litros de combustível, que ajudava a associação, eles conseguiam tocar. O que acontece com o transporte de aluno? Por isso até o vereador falou que existem regras, a própria professora Roseli disse que há necessidade de haver regras. Uma terceira maneira de fazer o repasse é realmente essa, criando um programa novo, passando uma lei pelo Legislativo, autorizando a execução desse programa para distribuição gratuita de um vale-transporte para alunos do ensino universitário. Depois, um decreto normatizando isso. O que acontece é que, no começo do ano, a associação contava com 400, 450, às vezes até 500 alunos contribuintes. No meio do ano, isso já caía para em torno de 300. Terminava quase 200, ou às vezes menos de 200. Eles não tinham uma frequência. E não conseguia concluir o curso por diversas situações. Alguns que não conseguiam nota para isso, outros que não tinham a frequência necessária para isso, e etc. A gente sabe bem a dificuldade de muitos desses alunos trabalham o dia inteiro, vão para casa correndo, quase que engole a comida, às vezes não dá nem tempo de tomar um banho, já monta no ônibus e vai embora para São José do Rio Preto e retorna para a nossa cidade aí 11h30, meia-noite, às vezes até além disso, para no outro dia, 7 horas da manhã, estar no batendo de novo. É difícil. Então, a gente até compreende que não estamos aqui crucificando os alunos, não. Compreende que é difícil manter a frequência. E isso atrapalhou o bom desempenho da associação. Porque no começo do ano, a associação fazia, como nós fazemos aqui, e como toda entidade sem fins lucrativos deve fazer, fazia uma previsão de receitas e fixava as despesas para o exercício todo. Porém, essa previsão de receitas era sempre frustrada, porque ela perdia contribuintes. Porém, o ônibus, independente de ir 45 alunos ou 10, ela tinha que pagar o valor cheio. E ela tinha 10 contribuintes naquele ônibus e tinha que bancar o valor cheio. E isso foi virando uma bola de neve e criou um buraco na associação. A associação tem uma dívida quase que impagável. Tentou-se de várias maneiras aí, rifas e bingo e leilão. Eles pediram ajuda para a prefeitura, mas era um montante que não tinha. Inclusive, acho que até compraram um ônibus e não conseguiu pagar esse ônibus. E dívida de manutenção desse ônibus. A gente tem aqui o pessoal que trabalha aí com ônibus, que conhece máquina agrícola e sabe que a manutenção desses veículos é cara.
Ô, Jorge, você quer dizer a palavra?
Cede, por favor. Pois não.
É, a respeito deles aí, é o seguinte, eles já estão cansados. A maioria deles que começou essa associação já vai antes se formar. Então, eles não vão mais nem precisar do transporte. Vai ficar os outros. Então, o que a gente tem que estudar entre nós aqui? Um jeito de ajudar eles. A respeito de comprar um ônibus e dar na mão deles, não vai adiantar. A mecânica hoje, ela se torna muito cara. Então, tudo hoje terceirizado é a melhor forma de se trabalhar no Brasil. Entendeu? Porque, por exemplo, eu estou em casa agora, estou carregado. Vou sair amanhã de madrugada ou na sexta. Se eu tivesse terceirizado aquele transporte, com certeza eu ia dormir sossegado. Entendeu? Eu vou ter que dormir preocupado, eu vou ter que viajar preocupado, entendeu? Então, nessa forma de fazer algo para eles, conseguir um ônibus para eles, não é viável, no meu ponto de vista. Agora, nós aqui deveríamos estudar uma forma de ajudar eles o mais rápido possível, porque quem começou já vai se formar e não vai mais precisar do transporte.
Não, o que a prefeita tentou, ou está tentando, não sei se ela ainda está tentando, era ganhar um ônibus e empregar esse ônibus nesse transporte de aluno, mas a prefeitura ia dar motorista, combustível e manutenção desse ônibus.
Aí,
então, já ia liberar, eles têm 4 ou 5 ônibus locados. Então, eles iam ter que locar um ônibus a menos. Rateando para todos os alunos, ia baratear para todo mundo.
Então, é isso que ela tentou de início. Não sei como que está a tratativa dela com o pessoal aí de que ela tentou ganhar o ônibus.
Porque então, tem tudo isso também, de dar um ônibus, eles conseguem o ônibus. Aí, tudo bonitinho. Daqui para lá, o ônibus estraga. Encostou.
Acabou, não arruma mais.
E aí, não vai ter um suporte.
Se fundir um motor, não consegue nunca mais. Um motor de um ônibus hoje é 50, 60 mil reais.
O transtorno que eles vão passar lá, né, na hora, não vai ter um suporte, entendeu? Então, temos que ver tudo isso.
Muito obrigado,
conversando com a prefeita, ela me falou que ela estava em busca de uma verba para comprar 2 ônibus para a saúde usada e 2 ônibus também para a faculdade, né? Apesar que eu acho que é isso que o Carlinhos falou, a manutenção não é muito barata e muitas vezes é melhor a prefeitura terceirizar, eu acho. A gente trabalha com 11, a gente sabe que quando quebra é caro, sempre tem uma coisinha ou tem outra, né? Então, acho que o bom seria dar uma ajuda de custo. Porque a empresa terceirizada, ela vai...
Aí, a ajuda de custo tem duas maneiras. É essa de... A subvenção social que tem que ser através de uma associação. Eles já tentaram até o seguinte. O vereador Carlinho falou que é o pessoal da que montou a associação, está quase se formando. Não. O pessoal que montou a associação se formou todo mundo ou desistiu já. Já é tudo gente nova. E o que acontece é que eles tentaram o seguinte, vamos largar a mão dessa associação e vamos montar uma nova, zera. Isso é proibido.
Não pode.
A hora que chegou no cartório, o cartorário mandou de volta. Tem que ser dado jeito naquela associação.
Tem que zerar ela.
Primeiro tem que zerar ela, e tem que tocar ela. Ela só pode ser fechada e encerrada a partir do momento que ela não tiver pendência nenhuma. Senão, não fecha. E não abre uma nova.
E alguém tem conhecimento dessa dívida? Quanto é que é? Quanto que
tem,
não
é? Tem um pessoal lá da... Estudante, não vou dizer que é da associação, que já levantou isso, já buscou. Mas é assim, são muitas atas, é dívida com o fornecedor... Tem um rolo de um ônibus que compraram aí, não sei como que está.
O ônibus devolveram para o Adalto novamente.
É.
O ônibus devolveu, o Adalto pegou o ônibus de volta no valor da dívida, não, ainda ficou ainda devendo não sei quanto, ele pegou o ônibus.
Então, mas está devendo para as duas empresas de transporte que faziam transporte na época. Mas não é nem isso que impede. O que impede para resolver o problema lá no cartório é as atas mesmo, que acho que não fizeram as atas, e cada ata daquela tem um valor substancialmente alto. Ultimamente não estava se achando nem ninguém interessado em assumir a presidência da associação. Agora, o que eu falei lá, já conversou várias vezes aqui, porém, com o prefeito, nunca ninguém se organizou e foi conversar. Os senhores, já. Eu já ouvi vereadores conversando com a prefeita, mas os alunos organizados e conversando, não vi. Eu vi lá os alunos que foram pedir ajuda financeira para resolver esse problema. Mas se organizados, nós estamos aqui organizados e nós precisamos de uma ajuda, já fazem, eu acho que 3 anos ou mais que não acontece uma reunião dessa para conversar. Nem esse outro pedido aí de fazer, talvez, um auxílio estudantil. Porém, eu acho que não deve ser dado sem critério.
Eu fiz através de uma indicação.
Sim.
Da Câmara.
Primeiro, eu acho que não baixa renda, que se a gente for considerar, só vamos dar para quem está inscrito no Cade Único. Nós não vamos conseguir aluno. Mas, assim, aluno que fazia uso do transporte gratuito, ou que ele vá usar essa contribuição para fazer uso, a contribuição talvez possa ser até através de cartão, e esse cartão ser passado na empresa que fornece o transporte, coisas assim, ser aprovado, lógico, no legislativo. Porém, eu concordo também em verificar a frequência e nota do aluno, e assim que a frequência passar de, aí eu acho que 70%, aí 80% talvez, ser cortado
tem que ser
valor do vale... do Vale Transporte, porque pensando num todo, nós estamos aqui representando uma população de mais ou menos 20 mil habitantes, nós temos que pensar em todos. Então, nós não vamos dar vantagem para 400 pessoas em detrimento dos outros 20 mil.
Sim.
Então, esses 20 mil habitantes esperam de nós que nós criemos controle sobre a verba pública. Então, eu acho que deva ter sim alguma coisa disso, porém com um controle efetivo. realmente mereça.
Jorge, aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui em relação à pauta dos estudantes aí. A gente consegue montar uma lei nessa casa de leis para estar liberando esse recurso, para estar fazendo esse programa, para estar fazendo esse passe?
Não. Isso é proibido pela Constituição Federal.
A gente não consegue fazer aqui.
Não. É, tem que ser o Poder Executivo.
O Executivo que tem que mandar.
Legislativo, ele não tem autoridade nenhuma para montar alguma lei.
A gente só aprova. Não, sim, sim. Mas o que eu estou falando em relação a isso, quero saber a relação a isso.
Tem que ser a partir do Executivo que tem que criar um programa.
Então é só a partir da prefeita, é isso?
Boa vontade da administração,
já falei. Aí, meu gato, então dá para ajeitar o...
Tem que ser conversado com o Executivo.
Ó, os pais dos alunos foram conversar com a prefeita várias vezes, o ano passado e esse ano. Os alunos não, mas os pais foram.
É, não fiquei sabendo.
É, eles foram. Então,
mas há necessidade que seja ou legalizado uma ONG para que legalmente a gente passe recurso, ou que seja feito através de... desse tipo de auxílio assistencial. Uma previsão orçamentária para esse gasto não tem esse ano.
Não está na
lei orçamentária. Tipo assim, a previsão de municipalização do transporte de alunos universitário não está esse ano.
Fiz um cálculo por cima. 400 alunos vai dar em torno de 480 mil no ano.
Não, no ano?
Ano. 12 meses, mas é que não tem
500 mil reais. É.
Eu acho que dá mais.
Não dá, faz as contas aí.
Não, mas de 500...
Dava 150. É que não vai. Não vai janeiro. Não, você tira um... Oi?
Nos
12
meses dava 12 mil. Dava...
10 mil.
São 40 mil por mês. Oi?
Bem 10.
É, a 100 reais.
Então,
440?
Mas...
Eu acho que a gente podia... Nossa, não vai dar 350 reais, você vai dar 100 reais.
Eu não estou falando de 100 reais, estou falando de pagar o passe, de dar o passe inteiro. Acho que
a prefeitura não tem condições. Se você desse 100 reais, já dá quase 500 mil?
Não, infelizmente, não, como a Laiane falou, não parte do executivo. O que vocês podem fazer? Marcar uma reunião com a prefeita e conversar com ela sobre... É um projeto do executivo para fazer isso. Uhum. Porém, eu volto a frisar, o prefeito, ele governa para 20 mil pessoas. Então, ele tem que ver dentro do orçamento e dentro da programação dela o que ela pensa sobre isso. Faria ou não? Porque a população pede tudo. A partir do momento que você joga um negócio desse, aquela pessoa que não tem uma criança em um filho em idade universitária, ele vai falar, por que não emprega esses 500 mil em asfalto e tampa o buraco aqui na frente da minha casa?
Jorge, eu vou te falar uma coisa.
A gente escuta, Roseli.
Eu acho muito difícil as pessoas não pensarem na educação dos nossos jovens.
Sim, mas tem aquele que não tem.
Preferir um asfalto do que os jovens com nível...
Concordo com você, principalmente você que está na área de educação.
Sim.
Concordo, mas cada segmento parte para o lado dele. A área da saúde vai falar, mas nós podemos melhorar aqui, fazer mais um PSF na cidade.
É, porque aumentou 6 milhões, né, para a saúde.
Nós podemos fazer mais um abrigo para proteger os animais com estado de rua.
Quase 7 milhões.
Na cidade.
3 milhões em educação, 7 milhões na saúde. 7 milhões na saúde.
Saúde do jeito que está.
É, aí não tem uma pessoa para atender no alto custo, só tem duas. Não tem. Não, presta atenção. Olha a reclamação dessa semana.
Aí.
São duas pessoas para atender, para dar medicamento de alto custo. As pessoas idosas ficam não sei quantas horas lá na farmácia da prefeitura. Precisava ter pelo menos 3, 4 pessoas nesses dias. Tem médico, não tem...
O vereador Tião quer falar.
Sei. Agora, chefe tem bastante.
Bom, meus membros, é o seguinte, às vezes fala muito, não adianta muito, tem que agir. tem que chamar uma hora a prefeita aqui, os pais dos alunos, ou os alunos, e pôr isso em prato limpo. Falar, falar, falar não adianta. Tem que agir. Tem que chamar a prefeita uma hora, vir o Jorge, vir os pais dos alunos, os alunos, para poder ver isso aí, porque senão vai ficar a mesma coisa direto isso aí. Não, decidida. Não, justa causa. Mas então, mas isso aí... Isso. Então, mas quanto tempo? Então, isso. Não, eu digo, não, digo assim, quanto tempo está esse bate-papo, bate-papo, já vai indo para 2 anos e não inicia nada? Não, tem partida, doutora, então tem que chamar a doutora aqui e nós aqui, os alunos, e ver isso aí, ué.
Pode sair da reserva de contingência,
não é, Jorge?
Esse valor ou não? Não, mas, por exemplo, se ela se dispor a dar essa ajuda, pode tirar, então, desse valor.
Pode. A reserva de contingência ela serve para qualquer coisa.
Para qualquer coisa, gente.
É que ela, essa reserva está ali como reserva de contingência, uhum. Mas ela já tem mais ou menos os lugares onde ela pode ser gasta. Já tem mais ou menos a previsão.
Por exemplo, existe até um pedido dessa casa de legislação para que a prefeitura ajude aí, por isso que eu falei já 2 ou 3 vezes aqui, a Associação São Francisco de Assis, que cuida de animais em situação de rua. A prefeita está estudando em dar um auxílio financeiro para essa associação. Não tinha ainda como eu colocar uma previsão legal na lei orçamentária, porque ainda não está formalizado. Mas a verba está lá nessa reserva de contingência, uhum. E, em sendo feito isso, vai passar numa rubrica específica e ser dado o auxílio. Uhum. Então, existem coisas aí já previstas pela prefeita que estão guardadas lá na reserva de contingência. Não é assim, a reserva está toda lá para ser gasta à vontade. Está mais ou menos previsto esse reajuste de salário. Às vezes, entra um presidente que fala, vou dobrar o salário mínimo. Os municípios têm que se virar.
Diógenes, só responde a uma pergunta. Em relação à reserva de contingência, essa reserva de contingência que o senhor colocou de previsão aqui é 2 milhões a mais, né? Então, nós temos aqui 4 milhões 282 mil, certo?
Eu não entendi o que o senhor fala sobre a mais, 2 milhões a mais.
É porque...
ano passado tinha 4 milhões de reais.
2 milhões a menos,
perdão. A menos.
A menos. Quantos por cento é gasto dessa reserva, mais ou menos, anual? Porque se tem aqui 2 milhões para ser gasto...
Em 2022, gastou 100% da reserva.
Gastou todo, então?
Todo.
Ok. Tá.
Inclusive, o Tribunal de Contas, essa mesma pergunta que o senhor me fez, bimestralmente, o Tribunal de Contas faz a mesma pergunta. A gente tem que informar quanto gastou e aonde foi gasto a reserva de contingência. Bimestral a gente presta conta para lá. Mas normalmente usa tudo.
Usa tudo.
Usa.
Tá. Jorge, na saúde teve um aumento de quase 7 milhões. Tem alguma causa? Ou já é para prever o piso?
Eu posso falar uma coisa só antes de passar para a saúde? Eu acho que o orçamento da educação aumentou 3 milhões. Aumentou. Só que esse ano a doutora deu uniforme para todas as escolas.
Não, educação, recurso próprio.
Ela reformou.
Não sai da educação esse dinheiro, é recurso próprio.
Mas ela fez.
Mas o uniforme, ele não é da dinheiro da educação.
Fundeb, não entra do Fundeb.
É recurso próprio.
Mas as reformas das escolas.
Então, vocês falaram sobre tecnologia. Esse ano começou, nós já compramos mais de 100 lojas digitais e para o ano que vem vai ser colocado em todas as salas de aula da rede pública.
Muito bem.
Já começou, isso não é ilusão. Então, na educação houve um aumento aí pensando nessa tecnologia. Pode ver que lá em equipamentos está já previsto para comprar o resto dos equipamentos. Outra coisa, não sei se dá tempo e recursos para fazer ano que vem, mas ela quer colocar ar-condicionado em todas as salas de aula da rede pública.
Na minha sala já.
Então, provavelmente o ano que vem também seja colocado na secção.
Uhum. No FND veio alguma coisa, Jorge? Né, da FND, através do parque, que tem vindo? passar para a escola de tempo integral, que tá, começou a construção.
Pode aí, o que eu vinha falando da saúde, onde aumentou, né? Então, principalmente, algumas deficiências que teve esse ano, que foi aumentado, eu acho que devido, eu não sei se ainda é reflexo da pandemia ou não, mas a linha de medicamento aumentou muito. A gente, mais ou menos assim, o município cumpre com a rede básica e o Estado e União com média e alta complexidade. Mas tem alguns medicamentos que foram inclusos na rede básica que foi usado no tratamento pós-Covid. E continua essa medicação e outras práticas que vêm sendo tomadas, principalmente de prevenção e segurança na área da saúde, que aumentou bem o orçamento da área da saúde. Tanto é que a educação tinha um orçamento maior do que o da saúde. E esse ano superou o orçamento da saúde, superou o da educação. Sem contar que aumentou consideravelmente o número de profissionais que atuam na saúde. Então, a folha de pagamento da saúde também aumentou bastante. Então, esse é o aumento maior aqui da área de saúde. Mais ou menos.
Ô, Jorge, só uma dúvida, por favor. Ô, Jorge, até que ele estava falando de aumento, eu não estava achando. Mas a respeito aqui do Corinthians, seria 2.182.000.000 e era 4. E agora você baixou quase 50%. E você gastou no passado tudo. E agora, sendo menos, não vai ser mais difícil?
Vai ser mais difícil. Por isso que eu falei que nós estamos sendo conservadores. O ideal desse orçamento para o ano que vem era pelo menos 82 milhões de reais. É o que mais ou menos eu estimo que a gente gastaria no exercício do ano que vem. Porém, pode ser que essa receita fique frustrada. Então, não posso prever uma despesa de 82 milhões, considerando que não vai entrar esse valor de recurso. Então, eu tive que diminuir bem o valor das despesas para o exercício seguinte, para que se enquadrasse no que nós vamos receber. Então, Nova Granada recebe menos do que precisava para manter o município.
Não, até aí, tudo bem. Só que até agora, como era 4, ele está falando um aumento de 2, aí eu achei que você tinha 6.
Foi uma redução de 2.
Não, mas faz hora. Não, ele falou aumento.
É, mas ele já corrigiu. Aumento,
entendeu? Então, eu achei que você teria mais 4.
Não.
E ele, por eu estar escutando ele falar aumento, eu estou vendo aqui que é 4. Era 4 e agora é 2.
É 2, é. Teve uma supressão de 2.
Ah, então só essa dúvida. Só
vamos
então ter
que economizar 2 milhões de reais no ano que vem. Já falei isso com a prefeita também, já tratei com ela.
Metade não é 50%, né? Reduziu 100%, é metade.
É metade. Mais alguma dúvida ou alguma colocação, alguma pergunta que os senhores querem colocar para que a gente possa tentar responder?
Eu só acho que 3 milhões é pouco para a educação, acho que deveria aumentar um pouquinho mais esse percentual.
Vereadora...
Mesmo porque nós temos um enquadramento, uma lei nova, um estatuto, e o plano de carreira desde 2020, que ele não foi...
Mas está previsto aí para 2023.
Eu espero.
Segundo a diretora municipal de educação, ela vai colocar em prática a partir de janeiro.
Não, tem que colocar, né? São três anos. Para uma lei entrar em vigor. Dani Yolanda?
Não, a doutora...
Doutora Flávia.
Agora vai.
Aí, mas não sei, venceu o contrato?
Não, prorrogou.
Prorrogou? Ah, então tá, amanhã eu vou perguntar. Cedo.
Vereadora Aparecida Cândida, a senhora está satisfeita com a parte do orçamento para os seus benefícios aos seus animaizinhos?
Já falei, ó, se trata de olhar com carinho para os cachorros, se eu se fosse ela, soltava tudo na rua.
Ela vai toda semana lá.
Você já pensou aquele monte de cachorro na rua?
Em não havendo mais dúvidas nem nenhum apontamento a ser feito, eu quero dar por encerrada a minha parte nessa audiência pública, agradecendo aos nobres vereadores presentes e a todos os presentes, os munícipes presentes nessa data de hoje. Muito obrigado. Volto a palavra à presidente Laiane.
respeita esse problema dos estudantes, para ela estudar com carinho, para ver o que ela pode fazer. Eu te conheço, sei que você consegue. Oi? E, ó, por enquanto, nós estamos brigando só pelo salário, pelo piso dos agentes e dos professores, depois vai ser dos enfermeiros. Oi? Dos agentes, sim, né? Mas ficou aquela lacuna, né? Porque a lei foi, entrou em vigor numa data, pagou na outra.
Já ajuizaram, por isso que eu vou aguardar.
Agora nós vamos guardar os enfermeiros e os técnicos. Nós vamos brigar por eles também.
Para finalizar a nossa audiência, eu vou pedir para a terceira secretária para que seja feita a leitura da ata da audiência pública, LOA, de 2023.
Ata da audiência pública de apresentação e elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício financeiro de 2023, projeto de lei número 35 de 2022. Aos 26 dias do mês de outubro do ano de 2022, nesta cidade e comarca de Nova Granada, estado de São Paulo, na Avenida Adolfo Rodrigues, número 1067, Centro, às 19 horas, foi dado início à audiência pública na presença dos representantes dos poderes legislativo, executivo e municipais para a apresentação da Lei Orçamentária Anual, LOA. Projeto de Lei número 35 de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Granada para o exercício de 2023. Na oportunidade, a senhorita presidente da Câmara cedeu a palavra ao representante do Poder Executivo Municipal, o senhor Diógenes Tiburtino Silva, que começou agradecendo a oportunidade de participar da audiência em nome da Prefeita Municipal. Agradeceu também a oportunidade de poder discutir uma peça orçamentária nesta Casa de Leis. Em sequência, explanou sobre as prioridades e metas para o exercício financeiro de 2023 e demonstrou como foi estimada a receita para o período. Destacou também que peça orçamentária foi elaborada dentro das exigências legais, frisando sobre as metas fiscais já previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Logo após, foi dada a oportunidade aos presentes de fazer suas sugestões apontamentos, comentários, além de esclarecerem suas dúvidas. Observou-se principalmente os percentuais destinados à saúde, à educação, discutiu-se sobre reserva de contingência e sobre a porcentagem fixada para créditos suplementares. Discutiu-se também sobre o possível pagamento do piso salarial da enfermagem e falou-se sobre os custos de uma possível reforma administrativa com plano de carreira para os servidores municipais. Discutiu-se também transportes universitários e a possível criação de um programa municipal que possa ajudar esses alunos. Falou-se ainda do piso salarial de outras categorias. Depois de sanadas todas as dúvidas de maneira satisfatória e todos estando contento com as explanações, muitos enriqueceram e apreciaram a lei orçamentária anual, LOA. Senhorita presidente, agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a audiência pública, não havendo outro assunto a ser tratado. Eu, Paulo Roberto Salles de Lima, primeiro secretário da mesa diretora, lavrei a ata que, depois de lida e de conformidade, vai legalmente assinada por mim, pela senhorita presidente da Câmara Municipal de Nova Granada, São Paulo, pelo senhor relator da Comissão de Finanças e Orçamento, pelo representante do Poder Executivo Municipal e pelos seus demais presentes nessa audiência pública. Sala das Sessões, 26 de outubro de 2022, Laiana Aurora Frezarim, presidente da Câmara, Paulo Roberto Salles de Lima, primeiro secretário, Marcos Antônio Paniche, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Diógenes Tiburtino Silva, representante do Poder Executivo.
Todos estão de acordo com a ata?
Sim.
Sim.
Fica aprovada a ata da audiência pública. Boa noite, obrigada a todos pela presença. Marquinhos.